Eu vou só ligar isto porque convém que fique gravado. Vou cumprimentar aqui o Sr. Presidente da União de Freguesias de Custóias, Guifões e Lessa do Balio e dar-lhe a palavra no sentido de nos colocar a pretensão da petição e o que é que aquilo que se lhe oferecer dizer sobre este assunto.
Também muito boa tarde para todos, para todas neste caso. Iria falar essencialmente em duas questões. Uma primeira questão que tem a ver relativamente a este processo, como ele ocorreu, sobre a sua forma. E depois, num segundo momento, relativamente à questão mais de conteúdo. Relativamente à forma, este processo, no nosso entendimento da União das Freguesias e da população, é um processo, e sublinho a palavra, vergonhoso. Atendendo que, no dia 7 de maio, às 8 da manhã, liga-me o comissário Eira da esquadra de São Médio em Festa Lessa do Balio, a dizer-me que precisava de uma reunião comigo urgente. Portanto, foi possível, logo passado uma hora, às 9 horas, estava junto com ele e mais um representante da esquadra de Custóias, que abarca as freguesias Custóias, Serra da Hora e Guifões, visto que o comissário de Custóias, na altura, estava de baixa médica, e que tinham recebido naquela mesma manhã, portanto logo cedo, uma comunicação da sua hierarquia para comunicar verbalmente, mas formalmente, à União das Freguesias que no dia 9 de maio, ou seja, na sexta-feira seguinte, portanto quarta para sexta, os dois postos, o de Lessa do Balio e o de Guifões, iriam terminar e os dois, portanto, os agentes que estavam quer num lado quer no outro, na sexta-feira sairiam das instalações e terminaria ali o seu trabalho. Esta situação, no nosso entendimento, é um desrespeito total pelo poder local, tanto mais que o poder local durante 10 anos manteve, pagando todas as despesas inerentes ao funcionamento dos postos, que foi a solução que na altura a polícia e portanto, a administração interna encontrou para resolver esse problema, e até à data de hoje não recebemos, quer por parte da estrutura da polícia, quer por parte da administração interna, qualquer comunicado a justificar objetivamente ou não porque é que portanto, fecharam aqueles dois postos. Agrava a tudo isto, para terminar a questão de forma, que nessa mesma semana, ou na sexta-feira anterior, já não posso precisar, o seu secretário de Estado da Administração Interna esteve em São Mamede em Festa, por uma questão logística da esquadra de São Mamede em Festa, de mudança, portanto, que é na freguesia ao lado, onde, portanto, uma das esquadras que comanda o posto de Lessa do Balio é precisamente essa de São Mamede em Festa, portanto, com outros representantes da Secretaria de Estado, para verem esse problema, com o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto, e com a Dra. Joana Felício, vereadora, que superintende esta questão, portanto, em Matosinhos, do relacionamento com as forças policiais e Polícia Municipal e afins, e não houve qualquer espécie de comunicação a dizer, olhe que na próxima semana vai acontecer isto e os motivos são estes ou são aqueles. Portanto, voltando ao princípio, acho que o processo foi vergonhoso e foi de falta de respeito pelos eleitos locais que, dentro das suas possibilidades, vão fazendo tudo para apoiar o Estado Central e apoiar as populações nestes desideratos da segurança. Relativamente às questões de conteúdo, depois de um processo portanto, 5 e 3/8, passado 8 meses do processo de união de freguesias, que naquele território não foi um processo, portanto, bem-vindo por parte da população e por parte dos eleitos locais, que o contestaram, passado 8 meses não houve a sensibilidade de perceber que, ao fazer isso, estavam a retirar mais-valias que a União das Freguesias tinha, porque este processo remonta muito para trás. Em Lessa do Balio existia, não é a esquadra, um posto da GNR, mas alargado, portanto, com, com um conjunto de agentes, assim como em Guifões, fez-se uma esquadra em Custóias, onde se centralizou essa, portanto, isto muito antes do processo da União das Freguesias, 8 ou 10 anos atrás, salvo erro, e manteve-se um agente em cada uma das freguesias, de alguma forma, para dar apoio às populações e para circular um bocadinho naqueles centros mais, digamos, mais urbanos da freguesia. Portanto, logo no início do processo de união, retiram os agentes de um lado e do outro. Isto, um governo que quis fazer o processo da união, de junção de freguesias ou de agregação de freguesias, e que passado meia dúzia de meses começou logo a retirar mais-valias que as freguesias tinham, levando também à descrença de um processo que, não sendo querido pelos autarcas, os autarcas são eles que o estão a construir, e leva à questão da insegurança, à questão de, naqueles espaços, as pessoas estarem habituadas a ver a polícia, a ter o apoio da polícia, a fazerem as queixas, a pedirem as suas informações, e deixam de ter essa oportunidade. E também acresce que eles estavam sediados nas instalações das juntas de freguesia. Nós vivemos num contexto desta união de freguesias, é bastante complicado. Tem no âmbito do Conselho de Matosinhos, é a freguesia que tem mais habitação social, que por vezes na junta de freguesia, perante os funcionários, e portanto há situações bastante complicadas, e a presença da polícia também aí também era de alguma forma apaziguadora e mantinha algum respeito e alguma ordem. Portanto, é isto que temos a dizer. Para terminar, dizer que no dia 15 de maio nós fizemos uma Assembleia de Freguesia extraordinária, onde as forças políticas representadas, portanto, quer o grupo de Matosinhos, que é maioritário, quer o PS, quer o PSD, quer a CDU, todos eles apoiaram esta petição, e todos eles recolheram algumas das assinaturas que estão aí. Algumas foram eles que foram os partidos políticos com assento na Assembleia de Freguesia e o fizeram, assim como algumas associações, ou a generalidade das associações, e a tónica, depois posso-vos deixar, se quiserem ficar, a própria ata da Assembleia de Freguesia. Portanto, a tónica foi nesse sentido de exigir, o termo é esse, exigir, portanto, a abertura desses dois postos, e exigir também, apesar de não estar aí transcrito, mas isso é uma coisa que deixo aqui nesta comissão, exigir algum respeito perante os autarcas locais e as populações. Acho que o processo, da forma que foi feito, não é digno do nosso país, nem é questão, não é digno do nosso país.
Muitíssimo obrigada. Eu daria agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, se no sentido de tendo algum esclarecimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da União de Freguesias de Custóias, Lessa de Vale e Guifões, que é também o primeiro subscritor desta petição, e dizer que, apesar de eu não integrar este grupo de trabalho, porque este grupo de trabalho é da primeira comissão a que eu não pertenço, estou a representar o Partido Socialista, uma vez que se trata de uma petição referente a uma parcela do território do meu concelho, e, portanto, daí a minha presença aqui a acompanhar esta petição. Naturalmente que esta não é uma realidade desconhecida para mim, compreendo bem aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Presidente. Desde logo, lamentamos a forma como o processo foi desenrolado, porque, para quem não conhece, dito assim como foi dito, pode não ser claro que uns dias antes o seu secretário de Estado esteve reunido com as pessoas todas no mesmo concelho, a menos de 1 quilómetro de distância da sede da União de Freguesias. Portanto, não se compreende muito bem que não tenha sido avisado. Nós compreendemos que o momento é difícil e que há decisões por vezes difíceis para tomar, mas para atenuar os efeitos nada melhor do que envolver os destinatários dessas decisões. E seguramente que se tivessem sido chamados os responsáveis pela União de Freguesias, que não são eleitos do Partido Socialista, mas que eu reconheço como pessoas muito conhecedoras da realidade local, apesar de só estarem há um ano e pouco em exercício, que poder-se-ia ter resolvido o problema de outra forma. Eu recordo que a freguesia de Custóias, como disse, tem um grande número de habitantes de habitação social, mas para além disso tinha uma grande comunidade cigana que gerava ali um foco de insegurança muito grande e havia também uma zona em particular de Sanjens onde havia tráfico de droga ao ar livre à vista de todos. E, portanto, foi construída uma esquadra, base, um posto, a designação pode não estar correta, mas um posto central, esquadra, onde a PSP se instalou. Mas continuou sempre a haver em cada uma das freguesias um elemento que dava algum suporte ali às outras populações. Se não fosse possível, se não for possível manter os dois elementos, é preciso ser negociado as alternativas, não se pode simplesmente telefonar a dizer esta semana mesmo vamos fechar os serviços. Eu acho que isso, por um lado, é uma falta de respeito pelos eleitos locais, mas por outro lado significa um desprezo total pelas necessidades da população, porque os eleitos locais não tiveram o tratamento que merecia, mas quem sofre depois as consequências são as populações locais. Estamos a falar, quer em Guifões, quer em Leça, ali, sobretudo em Guifões, de freguesias que têm núcleos muito demarcados e onde havia sempre um elemento da força de segurança. E, por outro lado, são territórios onde há uma criminalidade um pouco superior à média municipal, de concelhia. Por isso, entendemos que quer a forma que merece reparo, quer sobretudo os resultados desta decisão são muito questionáveis e acompanhamos o objeto da petição, o desejo manifestado na petição, mais no sentido de se tentar encontrar, se não for um elemento 24 horas em cada posto, tentar-se encontrar horários de jornadas diferentes, mas o que não se pode é simplesmente deixar aquelas populações desguarnecidas e não lhes dar nenhuma alternativa nem nenhuma explicação. É isso que me parece ser de salientar e desde já posso informar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá exigir do Governo uma explicação relativamente ao que se passou para percebermos e para que lá, para a própria defesa até do Governo, do seu Secretário de Estado, que seguramente terá uma explicação plausível e atendível para a atitude que teve e mantendo a defesa dos interesses das populações de Leça do Vale e Custóias e Guifões. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu, em nome do Partido Social Democrata, que aqui represento, também gostaria de o cumprimentar e gostaria, portanto, eu percebi tudo como disse, quer em relação ao procedimento, digamos assim, que foi adotado para o encerramento destes postos, quer em relação ao próprio conteúdo depois que veio a expor. Eu não sou, como não sou de lá, tenho algumas perguntas aqui que tenho obrigatoriamente que lhe fazer e alguns dados que eu gostaria de ter até para complementar a pretensão destes peticionários, nomeadamente, ficar bem claro se Leça do Vale e Guifões têm ou não têm GNR ou PSP, postos da GNR ou PSP, que eu já percebi que não têm. Queria ficar claro, qual a população que cobrem, o número de habitantes de uma e de outra freguesia e qual se conseguiria, não sei se pediu esses dados, na altura em que foi confrontado com esta situação, se tem ideia do volume processual no atendimento, volume processual nos postos de atendimento. Qual era o significado, não sei se me estou a fazer entender, que quantidade de queixas é que eram feitas lá, eu acho que isso era essencial para complementar a vossa pretensão. E também, é um número mais difícil, mas provavelmente não é impossível de obter, porque por uma coisa obtém-se outra, obtendo, sabendo nós qual é o volume de digamos assim, de processos, de queixas e de outras diligências que provavelmente eram feitas para além de queixas, não é? Todas as diligências que lá eram feitas, qual era o volume que representavam numa e noutra posto, e qual era o número de atendimentos, digamos assim, de utentes que diariamente, em média, que poderiam passar por ali. Eu peço desculpa de estar a pedir-lhe, não sei se sei estes números, às vezes poderiam ter feito essa diligência e já ter esses números consigo, porque eu acho que, peço perdão se for mal interpretada nisto que vou dizer, mas às vezes quem está fora e ao observar a pretensão de alguém é mais desapaixonado e se calhar o contributo poderá ser também mais desapaixonado. E por isso eu acho que estes elementos seriam importantes para sedimentar a pretensão que querem colocar, nomeadamente até negociar apenas um e saber o volume que há num e noutro será importante para esse tipo de negociação, se pretenderem fazê-lo ou se tiverem depois abertura para o fazer. Porque este argumento, na minha opinião, do trabalho que aquilo representava, ou digamos assim, do volume que representava de não deslocações das pessoas que naquela freguesia, em vez de irem deslocarem-se para fazer uma caixa ou um posto, ao posto A, B, C ou D, faziam ali na sede da junta de freguesia sem nenhum custo de renda nem de logístico para o próprio órgão policial, é um argumento que me parece válido, consistente, mais até do que a da segurança, porque os níveis de segurança e de certa forma o objetivo de criar na população algum nível de segurança passa mais por os agentes no terreno e pelas rondas e por outro tipo de argumentação, que esta também é válida, mas só por si não me parece que seja tão consistente como em conjunto com outras coisas que eu aqui lhe pedi. Só lhe deixava esta pergunta, nós vamos dar boa nota disto, o nosso grupo parlamentar, vamos elaborar o relatório e enviá-lo às entidades que de facto são visadas aqui e perceber também, tentar perceber o que é que se passou. Este exercício de democracia e cidadania que é feito através das petições merece todo o respeito do grupo parlamentar do PSD e com certeza que o Sr. Presidente do Deputado pode ter certeza que o relatório será efetuado para a minha colega que acabou de chegar e depois lhe transmitirei o que se passou e será dado o devido encaminhamento a estas matérias, mas se eventualmente tiver algumas destes dados que eu lhe questionei, ou se tiver possibilidades de os obter, não os tendo, se tem possibilidades de os obter, é que se tiver possibilidades de obter, eu penso que até era prudente aguardar que nos enviasse e juntar na própria petição. E já agora pedia-lhe também a ata da Assembleia de Freguesia, uma cópia que os serviços tirarão, que também ficará junta à petição. Muito obrigada.
Eu deveria ter dito quando fiz a intervenção inicial. Pronto, eu não tenho o número absolutamente exato, mas a ordem de grandeza para o que me pede é suficiente. Leça do Balio tem 17 mil e qualquer coisa habitantes e Guifões tem quase 11 mil. Portanto, não estamos a falar de populações propriamente pequenas, não é? Leça do Balio tem dois bairros sociais de grande dimensão, Guifões tem dois bairros sociais de grande dimensão, tem muitas zonas de auges, portanto de áreas de género ilegal que são complicadas. Leça do Balio nesse particular nem tanto, mas Guifões tem essa particularidade. Relativamente à sua primeira questão, efetivamente não há, portanto, não há qualquer força policial destacada, com exceção de rondas que fazem, mas presentemente, quer na freguesia de Leça do Balio, quer na freguesia de Guifões, não existe. Portanto, relativamente ao volume de atendimentos do posto. Esta questão do encerramento, apesar de não ser anunciada, ela vem-se de alguma forma a desenhar. A adivinhar é outra conversa, a desenhar. A desenhar porquê? Porque, efetivamente, portanto, a polícia durante, e tinha todos os meios, e eu quando iniciei o mandato a 17 de outubro, tive cuidado de, no primeiro mês, questionar se o problema era um problema de meios que a União das Freguesias disponibilizasse, concretamente meios informáticos, mas não era. Portanto, a polícia que esteve em Lessa do Bal e em Guifões, a determinada altura, tudo o que os cidadãos pretendessem fazer e fosse possível fazer em sede de queixas, registros, tudo isso, portanto, era possível fazer tudo porque o sistema informático estava ligado portanto, às estruturas da polícia onde era possível registar todas essas questões. No último ano informaram-me disto, portanto, mas tenho esta informação como boa, que já não o faziam dessa forma, faziam-no apenas num regime, e perdoem-me, se calhar vou ser, não sei dizer os termos corretos, tipo SOS, em que a polícia tem um sistema todo em papel, porque se houver uma falha informática, as pessoas têm de continuar a polícia tem de continuar a trabalhar, né? Portanto, eles têm um sistema, digamos, de emergência nessa circunstância. E aqueles postos funcionavam em sistema de emergência, portanto, registavam as coisas em papel e aconselhavam as pessoas a ir para a esquadra central, que era em Custóias, porque aquilo ia em papel, depois ia para Custóias e alguém iria depois introduzir no sistema. Eu questionei se o problema era dos computadores, portanto, se era que nós disponibilizávamos a comprar ou a resolver o problema, mas não era, era uma questão de acessos, que entretanto, e nos últimos tempos, é o fluxo esvazia um pouco, porque as pessoas, efetivamente, quando vão à polícia, querem uma resposta pronta e rápida, e então a ideia então nós vamos a Custóias, vamos não sei o que mais, pronto. Houve de alguma forma esse esvaziamento, mas a verdade é que as pessoas em primeira instância continuavam sempre a ir a esse posto. Eu não tenho elementos portanto concretos, estatísticos acerca disto, porque a polícia não nos forneceu, eu falei disto, mas não nos forneceu. Portanto, eu também não vou estar a arbitrar números, mas do tempo deste, isso sou testemunha visual disso, portanto, do tempo que mediou entre outubro e maio, eu via uma quantidade de pessoas, quando estava em Custóias, ou quando estava, perdão, em Guifões ou em Lessa do Balio, portanto, lá a executar tarefas, eu via uma quantidade significativa de pessoas a deslocar-se, portanto, aos postos, entrar e a sair, não sei o que é que iam lá fazer, porque também não é da minha competência vê-lo, e há aqui uma separação também que se deve manter. Portanto, o que tenho a dizer com toda a honestidade é isto, poderia não abordar de uma forma tão clara toda esta questão do esvaziamento que se fez, mas os factos são estes, não queremos escamotear nada.
Muito obrigada. Não sei se a minha colega Andreia Neto pretende.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, para cumprimentar o peticionário e desde já para pedir desculpa do meu atraso, mas efetivamente uma reunião no Ministério da Saúde implicou que não conseguisse mesmo chegar atempadamente, é verdade, e portanto mesmo assim ainda nem consegui almoçar, portanto vim direta, mas não consegui cumprir o horário. Eu não sei se a minha colega já colocou esta questão, se calhar já o fez, peço desculpa se me estiver a repetir. Era muito importante nós percebermos aqui qual é o registro de ocorrências destas esquadras. Pois, imaginei que sim, porque parece-me de todo muito importante percebermos quantos cidadãos é que se deslocam a estas esquadras para fazermos uma avaliação efetiva e para depois, se bem que nós iremos junto da tutela responsável procurar essa informação para também depois no relatório que irei elaborar, prestar essa informação quer aos subscritores da mesma, quer também para se calhar um melhor entendimento acerca deste encerramento destes postos de atendimento. Portanto, volto a reforçar a questão, porque me parece demasiado pertinente, acerca do conhecimento que tem do registro das ocorrências nestes pontos, nestes postos de atendimento.
Eu não sei em que ponto, quando chegou, em que ponto de intervenção estava, pronto, e também não me quero estar a repetir, mas de qualquer das formas, o que eu digo é que, ou o que dizemos, isto não são esquadras, são postos de atendimento. Estamos a falar de uma freguesia com 17 mil habitantes e outra com 11 mil, freguesias que, não sendo das mais problemáticas em termos do país, também não são das mais pacíficas, são freguesias com diversos problemas sociais. Portanto, estamos a falar de um posto de atendimento com um polícia 8 horas por dia, estamos a falar disto. Portanto, e o papel da polícia também não é só, no meu entendimento, fazer o registro de crimes, de queixas, há também todo um papel social que está inerente à polícia. Como disse, houve, no último ano de funcionamento, houve um esvaziamento, portanto, eu vou dizer a palavra porque não me está a ocorrer outra, propositado, ou pelo menos consentido, portanto, no sentido, portanto, destes dois postos, pelo que, ao solicitarem os elementos que a mim não me deram, sem querer imiscuir-me nas vossas tarefas ou funções, não os solicitem só do último ano, peçam, por favor, um registro um bocadinho mais para trás também, para poderem ter essa percepção. Só para concluir, dizer que esse esvaziamento foi fruto da própria polícia, não sei quais as instruções, ou não sei porquê, portanto, retirar a permissão daqueles dois postos poderem funcionar com acesso integral ao sistema informático da polícia e funcionar só como sistema de registro de emergência, o que levou também a que as pessoas deixassem de registar lá e fossem registar à esquadra, porque alguém que quer ir fazer uma queixa está com um ânimo que vai onde for preciso. Se o mandassem, se dissessem à pessoa, olha, só pode fazer isto no Porto, que é 8 ou 9 km de distância, a pessoa ia lá, não é? Ou dissessem para ir à Vila do Conde, ou ir onde fosse, a pessoa ia. Mas percebe, mas é uma questão de ânimo, mas nós aqui estamos a falar de uma questão de prestação, de prestação de um serviço de duas terras que durante dezenas de anos tiveram postos da GNR, com uma quantidade, portanto, postos a sério, com uma quantidade de 24 horas, com uma quantidade de policiais lá, e que, quando os retiraram, quando criaram a grande esquadra em Custóias da PSP e se terminou com a GNR no concelho, foi a forma que houve de alguma forma, minimizar a questão, colocar um agente em Gifões e um agente em Leça do Balio, suportando as juntas de freguesia de Gifões e de Leça do Balio naquele tempo, todos os custos, com exceção do salário do policial, que os postos tinham. Portanto, é isto que posso dizer.
Muito obrigada.
Só mais um esclarecimento. E qual é o posto de atendimento que tem mais próximo agora?
Não é um posto de atendimento, é uma esquadra.
É
uma esquadra que é em Custóias. A distância do centro de Gifões à esquadra, que é mais ou menos no centro, estaremos a falar de uns 3 quilómetros. E Palessa do Balio, uns 4, 5.
Eu queria só, em jeito de comentário aqui, dizer que compreendo a pretensão e ela não depende de distâncias, uma vez que estamos a falar de um concelho muito populoso, com 170 mil habitantes, mas com uma área, um território muito pequeno. Portanto, se nós medirmos isto em quilómetros, quando eu ouço aqui peticionários do Alentejo, fica tudo a 20 quilómetros, 30 quilómetros, não se pode comparar. Penso que os elementos que tem a ver com o número de situações, de registros, de participações, de ocorrências. O número de ocorrências será mais relevante porque, de facto, trata-se de freguesias bastante populosas, com zonas muito concentradas, sobretudo em função de equipamentos sociais, de habitação muito numerosa, onde há problemas sociais especiais também, e que justificam que aquilo que a senhora Presidente disse, que tem a ver com a sensação de segurança das pessoas, e nós sabemos que não se pode criar sensação de segurança de pessoas distribuindo agentes da polícia por todo o país, porque senão nós todos queremos ter um ao fundo da nossa rua, à porta não, ao fundo da nossa rua. Porque se for à nossa porta não queremos, é perto, mas não à nossa porta. Isso não é possível, não é? Mas há situações em que, apesar da escassez, que continua a justificar-se, e como estamos a falar de um território muito urbano e de muito populoso, e eu compreendo bem, o Partido Socialista compreende bem a pretensão, e por isso é que disse que questionaremos o Governo sobre esta matéria.
Muitíssimo obrigada. Penso que ainda terá mais alguma questão.
Não, não, Sra. Presidente, só para novamente pedir desculpa pelo atraso e agradecer a presença aqui do primeiro peticionário e dizer efetivamente que vou elaborar o relatório com as informações que entretanto já haviam sido prestadas, mais estas, se bem quero aqui referir que todas as perguntas que lhe coloquei foram perguntas que eu achei pertinentes e, portanto, nesse sentido, para mim, que sou a relatora desta petição, me pareceram importantes e por isso é que as coloquei. De qualquer das formas, muito obrigada mais uma vez e vamos naturalmente fazer o nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada. Ele é que tem que permitir porque ele pediu primeiro. Pronto, então ele está permitido, faz.
Eu queria só dizer em comentário ao que disse a senhora deputada relatora, que quando há pouco me expressei relativamente à distância, não quis de forma alguma desvalorizar a sua pergunta. Até admito que tenha feito aqui alguma confusão de funções, uma vez que, conhecendo tão bem o território, quase que estava a prestar esclarecimentos que competia a ser Presidente prestar. Portanto, compreendo a observação final que fez e se pareceu que eu estava a fazer reparo às perguntas que selecionou, eu penitencio-me por isso, porque não foi essa a minha intenção. Muito obrigada.
E agora, para encerrar, eu aproveito para já me despedir e vou deixar então o Sr. Presidente tomar a palavra para uma intervenção final.
Pronto. Como portanto, houve essa questão do atraso, eu queria que também ficasse registado e penso está gravado, é que para além da questão que tivemos a oportunidade aqui de discutir, das questões que colocou, que eu também considero de pertinência, agora há toda uma questão de forma de como este processo ocorreu, que não é menosprezável e era bom que em situações análogas, que espero que não aconteçam, porque ninguém tem prazer especial em reduzir os serviços que a população tem, mas que se faça de uma forma diferente. Não vou estar a repetir tudo porque está na gravação e de certo vai ouvir, mas de viva voz, digamos, ali é uma voz assim mais gravada, dizer-lhe que o processo em si foi um processo que custou-nos bastante a digerir e eu intitulei-o de vergonhoso e sublinho essa questão. A parte, para além dos factos, o processo não pode acontecer num país como o nosso, num país democrático, não pode acontecer.
Muito obrigada. Então, dou por encerrada esta audição e desejando um bom regresso e continuação do bom trabalho para...